Gabriela
musical.
Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um Gabriela Esportiva. Um abraço para você de casa, você no trabalho, você que está nos dando essa carona maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos começar aqui o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus.
A InfoLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InfoLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, 7 de setembro, centro, 3634-3222 Ilhéus.
Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:06, está começando o Gabriela Esportiva e a gente chama ele o Super Zé Maria. Alô, Zé Maria, boa noite, seja bem-vindo, Zé. Oi, Zé. A ligação deve ter caído, a gente vai retornar aqui a ligação para o nosso queridíssimo Zé Maria. Rapidinho só, é um minuto. Sim. Boa noite, Zé. Seja bem-vindo.
Boa noite, meu querido Tony Café. Boa noite aos amigos que estão sintonizados no Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Alô Esporte Clube de hoje.
Ah, o Alô Esporte Clube de hoje. Eu quero abraçar a minha querida Maria Clara Damasceno dos Anjos, aniversariante do sábado.
Parabéns aí.
Meu querido Tony Café, completou 15 anos de idade, né?
Ah, parabéns, Maria Clara.
Que data, hein? Que data maravilhosa. Maravilhosa. Um beijão, Maria Clara.
Um abraço. Zé Maria, antes de começarmos aqui o programa, tem uma história aqui que você vai gostar, né?
Sim.
NP Materiais de Construção, te diz alguma coisa, não?
NP
Materiais de Construção. Seu Materiais Pedro. De construção. Seu Pedro, ex-árbitro.
Lembro.
É, pois é. Ele me contou uma história aqui ainda há pouco, ele nos visitou aqui, visitou os nossos estúdios, ele veio acertar algumas coisas aqui e acabou passando por aqui falando o seguinte, que diz que tem uma afinidade muito grande com você, né, que gosta de você, e que ele foi bandeirinha, o segundo bandeirinha, né, no jogo do Campeonato Baiano entre Catuense e Colo-Colo no Mário Pessoa. Diz que o bandeirinha assistente, o primeiro bandeirinha, o assistente 1, né? Gilbatão faltou e seu Pedro estava no estádio, né? Aí acabaram chamando o seu Pedro para o seu Pedro Bandeira.
Exatamente, exatamente. Agora eu estou lembrando com riqueza de detalhes. Foi exatamente isso. Houve alguém escalado pela federação, né, da região, não chegou a tempo.
Isso.
Entendeu? E ele, como fazia parte do quadro de árbitros, né, da federação, saiu ali naquele momento para socorrer, né, para que a partida fosse realizada. Um forte abraço no Pedro, tem muito tempo, né?
E ele disse
eu não vejo o Pedro.
E ele disse mais, ele disse que só recebeu o dinheiro porque você pagou a ele, do seu bolso. Que a federação não pagou a ele, aí você chegou lá e honrou com... Tome, seu Pedro, aqui o pagamento.
Olha, Tony, eu sinceramente, são muitos anos, né? Eu não lembrava desse detalhe, né? Mas fiz apenas minha obrigação.
Exatamente.
Né? Ele foi escalado de última hora para suprir ausência de um bandeira que havia sido escalado e não compareceu, entendeu? Então, só restava ao dirigente do Colo-Colo fazer sua parte. Se ele trabalhou, se ele quebrou uma emergência ali, ele resolveu uma situação, claro, ele tinha que receber seus vencimentos. Então, eu fico muito tranquilo, porque eu acho que, na minha passagem pelo Colo-Colo, eu procurei muito isso, Tony, fazer a minha parte. Né?
Muito bem, Zé Maria.
Cumprir, e é por isso que a gente tem, até hoje, não só de atletas, né? Por exemplo, tem aí o exemplo do Pedro também, né? O reconhecimento dessas pessoas que conviveram conosco no nosso período do Colo-Colo.
Muito bem, Zé. Zé, daqui a pouco nós vamos manter contato aí com a assessoria de comunicação, não é isso?
Está anunciando uma nova assessoria de comunicação do Tigrão, né? E esse telefone que você me passou já foi encaminhado para essa assessoria para que a gente possa... Há uma expectativa, por exemplo, já chegaram atletas do Colo-Colo, por sinal, hoje eu percebi da varanda aqui que alguns deles já estavam em atividades na praia, né? Aqui na praia da Avenida Soares Lopes, na parte da manhã, e a gente tem uma expectativa para ouvir, principalmente jogadores, porque o Colo-Colo surpreendeu. O Colo-Colo anunciou a contratação de Alessandro Azevedo, do próprio Rodolfo, eu diria dois jogadores diferentes, né? Dois jogadores acostumados a jogar na primeira divisão do nosso futebol. Alessandro Azevedo estava no time do Vitória há 15 anos atrás, quando o Colo-Colo... sexta-feira, mas a Libertadores teremos, por exemplo, 19 horas e 15 minutos, né? Isso é um duelo de gigantes, né? River Plate enfrentando a equipe do Fluminense, estamos falando desse jogo do grupo D, o River tem 9 pontos, o Fluminense tem 8, são as duas equipes que estão na Libertadores pavimentando uma classificação para a próxima fase, mas tem o Júnior também em terceiro com 6. Então, esse resultado aí, no meu entendimento... Né, duelo das 19 horas e 15 minutos, no mesmo horário, ainda pelo mesmo grupo, teremos o Santa Fé enfrentando o Júnior. Santa Fé já está eliminado. O Júnior ainda com uma pequena esperança de classificação. Mas a gente percebe que a intensidade desse grupo D é realmente de River Plate, do time argentino, do time brasileiro, do Fluminense, as duas equipes que estão no grupo D fazendo uma campanha com mais intensidade. Às 9h30 da noite, teremos o Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Deportivo La Guaira, né? E o Atlético Mineiro é quem faz, no momento, a melhor campanha de toda a Copa Libertadores, né? Vamos ver nesse encerramento dessa sexta rodada, dessa fase de grupos, mas o Atlético tem 13 pontos, ninguém tem essa pontuação, reunindo todos os 32 equipes que estão disputando ficando na primeira decisão do Campeonato Paulista e nem sequer atuou no domingo passado. O Daniel, inclusive, já deu uma entrevista dizendo que realmente está lesionado, que vai se recuperar, mas que torce muito em ainda defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. Então é um veterano do futebol, né, consciente, né, que quer voltar à seleção, quer jogar com intensidade, quer ajudar a seleção do Brasil. E o Tite fez o papel dele, né? Tem esses dois jogos do retorno aí das eliminatórias, dia 4 e dia 8 de junho, e o Tite convocou imediatamente dois jogadores que possam suprir essas ausências de Veríssimo e de Daniel Alves, que estão fora realmente da seleção brasileira.
2,9, Gabriela Esportiva.
6:27, 6:27, o nosso WhatsApp está liberado para você fazer perguntas aí ao Zé Maria, pode ficar à vontade, tá bom? 988291029. Zé Maria Santos tenta a contratação aí de André Mazzucco, diretor de futebol do Cruzeiro. Peixe planeja chegar aí, a chegada do executivo para comandar o departamento de futebol, Zé Maria.
Está tirando o rapaz que está disponível, né, no time do Cruzeiro, e o Santos está enxergando, né, nesse nome, né, para assumir o seu departamento de futebol. É um Santos atuando, contratando de acordo com o poder da realidade do Santos do momento, né? A gente está falando de um dos grandes clubes do futebol brasileiro que tem dificuldades de caixa, né, que passa por dificuldades financeiras. Tomara que o profissional possa ajudar o Santos nesse momento de muita dificuldade do time que Pelé, né, jogou durante muitos anos no futebol do Brasil.
Gabriela Esportiva.
6:28, Goiás oficializa a contratação do atacante Bruno Mezenga, artilheiro do Campeonato Paulista. Jogador de 32 anos estava na Ferroviária e chega para fazer dupla com Aleph Manga, artilheiro do Campeonato Carioca, Zé.
Olha, o Goiás, não é isso?
Isso.
O Goiás, gente, se antecipou, por exemplo, a Vasco e Botafogo, porque levou o artilheiro do Campeonato Paulista, o jogador que mais gols marcou no difícil Campeonato Estadual de São Paulo, e levou também o Manga, que é artilheiro também do Campeonato Carioca. E a gente está falando de um Goiás que vai disputar Campeonato Brasileiro da Série B, entendeu? Então, eu fiquei impressionado, entendeu, com a apatia de Vasco, de Botafogo, que são grandes clubes que no momento estão aí disputando o campeonato da segunda divisão e não se interessarem pelo jogador do Volta Redonda e o outro jogador da Ferroviária. Clubes modestos, mas esses dois jogadores foram fundamentais na campanha da Ferroviária no Campeonato Paulista e na campanha também do Volta Redonda no Campeonato Carioca. Eu acho, no meu entendimento, que foram duas boas contratações do time do Goiás, Tony.
Muito bem. 6:30. Zé Maria, 13, dos 13 jogadores que cumpriram a quarentena após contrair a Covid-19, né, não apresentaram sequelas nos exames cardiológicos e viraram opções no River Plate para a partida desta terça-feira contra o Fluminense. 4 foram vetados pela Comebol. Segundo o jornal Olé da Argentina, o clube tentou até o último momento relacionar o volante Zuculini, o goleiro Petroli e os meias Ponce e Roliese, né, para a partida às 19h15, horário de Brasília, no Monumental de Núñez. Mas a Confederação Sul-Americana não permitiu, proibiu por questões sanitárias. Nenhum dos 4 estava cotado para ser titular, Zé Maria.
A realidade é que o River já vem com um grau de dificuldade muito grande, né? Desde a última rodada da Copa Libertadores, onde sequer teve um goleiro, né, titular, ou um atleta goleiro da posição jogando. É um River que se superou diante desse quadro de dificuldades com a infecção que atingiu cerca de 20 atletas do River Plate. Então, já é uma situação bem diferente, Tony, em relação à semana passada, né? Um River mais fortalecido diante do Fluminense. Esse é um jogo muito interessante, que está programado para as 19 horas e 15 minutos. Um duelo que vale classificação para a próxima fase da Libertadores das Américas, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Assessoria de comunicação, Júlio César, do Colo-Colo, já está aqui na linha. E você pode ficar à vontade aí. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Nós estamos aqui, Tony, com o jogador Alessandro Azevedo, né? Contratado pelo time do Colo-Colo para poder fazer parte desse elenco aí, para elenco de jogadores que estão imbuídos, unidos, para trazer de volta o Colo-Colo à primeira divisão do Campeonato Baiano, lugar de onde nunca deveria ter saído, né? Para a gente é uma satisfação enorme estar falando dentro do Gabriela Esportiva. E a partir de agora, o torcedor do Colo-Colo vai conhecer aí um pouco do Alessandro Azevedo, jogador de futebol profissional. O torcedor que já conhece o Azevedo, né, Zé Maria? De jogos
de 2006,
contra.
Né?
Sempre enfrentou o Colo-Colo pelo Vitória. Inclusive, estava no time do Vitória no ano de 2006, quando o Colo-Colo sagrou-se campeão baiano da primeira divisão. Hoje, e depois disso, o Azevedo rodou outros times aqui na Bahia, como Conquista, como Fluminense, Jequié, Atlético de Alagoinhas, e sempre enfrentou o Colo-Colo. E hoje o Azevedo está do outro lado, do lado oposto, né? Hoje o Azevedo vai vestir a camisa do Colo-Colo, né? Esse projeto da diretoria aí que tem como presidente o Márcio do IBGE, o gestor de futebol, o Kaique, né? Tem esse projeto para poder trazer de volta o Tigrão à primeira divisão, e o Azevedo aceitou aí esse projeto, aceitou jogar no Colo-Colo, está imbuído para trazer de volta o Tigrão aí à primeira divisão. E a partir de agora, Azevedo está à disposição, Tony, tanto de vocês aí na Gabriela FM, para que vocês possam bater um papo com a Azevedo e apresentar o Azevedo para o torcedor do Colo-Colo através da Rádio Gabriela FM.
Muito bem, Júlio. Para a gente, né, é um orgulho muito grande. Eu conheci esse atleta desde 2006, né, naquela campanha do Colo-Colo. Inclusive, ele esteve até na partida final, em que o Colo-Colo foi campeão lá no Barradão. E a partir de 2006, eu acompanhei, mesmo à distância, acompanhando a carreira do Azevedo. Especialmente depois de 2011, quando deixei o futebol, aí passei a ter, já como repórter, como comentarista, uma visão diferente da atuação desse atleta. É um atleta veterano, certamente deve ser um dos jogadores mais velhos, né, da história desse baianinho de 2021, mas é um atleta que se cuida muito, né, e que tem uma das suas qualidades, entendeu, fundamentais, que me agrada muito, é a qualidade do passe do Azevedo. Esse é um atleta que dificilmente ele perde um passe. Então, a gente cumprimenta Azevedo aqui no Gabriela Esportivo, prazer em tê-lo aqui na cidade de Ilhéus, que você possa trazer com a sua experiência, possa ajudar esse Colo-Colo nesse Baianinho 2021. Boa noite, Azevedo.
Boa noite, Zé. Primeiramente, uma satisfação imensa estar falando com você, né? Na Gabriela FM, na Gabriela Esporte. É um prazer, um orgulho imenso estar vestindo essa camisa do Colo-Colo, um clube que eu já conheço há décadas mesmo. Realmente, vocês tiveram feito inédito sobre o Vitória naquele ano, que vocês foram campeão. E hoje, graças a Deus, Deus me pôs aqui, né? Para poder dar o meu melhor, consequentemente, juntamente com todos, ajudar o Colo-Colo a alcançar o objetivo da primeira divisão, né, sabendo da nossa responsabilidade, que não será fácil, né, como não é para outras equipes, mas estamos trabalhando, né, firmes e fortes, sabendo que precisamos ainda ajustar muita coisa, até porque ainda está no início, mas temos um tempo hábil ainda aí de mais de um mês para podermos, consequentemente, estar botando tudo dentro dos eixos.
Muito bem, Azevedo. Eu vou estender logo minha segunda pergunta. A federação acaba de definir o mando de campo, né? O Colo-Colo havia perdido o ano passado em cumprimento à punição do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, dois mandos de campo, daquela história da invasão da Mancha Azul no jogo do Baianinho 2020 contra o Nirbe, ainda na fase de classificação. Então, os dois primeiros jogos do Colo-Colo como mandante, que deveriam acontecer aqui no estádio Mari Pessoa, a federação definiu hoje que será na cidade de Jequié, no estádio Valdomiro Borges, com a experiência que você tem. Eu lhe pergunto, você conhece muito bem o estádio Valdomiro Borges, a primeira divisão, os caminhos da primeira divisão, e com a experiência dele, quem sabe, num elenco, num ano diferente, muito renovado, às vezes com a oportunidade de dar ainda mais experiência a esse elenco, a participação do Azevedo possa fazer muito diferente nesse Colo-Colo, entendeu? Nessa temporada 2021. Você está motivado, né, para vestir essa camisa, né, Azevedo?
Sim, Zé. Graças a Deus, para onde eu vou, os projetos que eu vou, independentemente de condições, eu sempre procuro ser o que eu sempre fui, manter minha regularidade, ser profissional sempre, né? Você sabe que no futebol nem sempre você procura tá bem, mas você tem que estar sempre motivado, sempre tentando fazer sempre o seu melhor. E comigo não é diferente. Chego com entusiasmo lá em cima, fico feliz pela proposta, né, de ter feito para mim, mesmo entendendo a situação da pandemia. Estamos vivendo um momento terrível, não só no futebol, mas em todas as áreas. E espero em Deus que a gente consiga passar por esse momento. Mas já que estamos tendo a oportunidade de trabalhar numa grande equipe como o Colo-Colo, jamais você pode ficar desmotivado. Ao contrário, sabendo da responsabilidade que é uma equipe de massa, uma equipe grande, vamos dizer assim, aqui na Bahia, né? Em termos de torcedor, sem sombra de dúvida, não deve nada para ser ninguém, para clube nenhum. Mas espero em Deus que a gente consiga todos juntos, com muito talento, com muita determinação, com muito foco acima de tudo. Sabemos que é uma competição curta de 5 jogos iniciais, que é a fase classificatória. Então temos que ter inteligência e passar para aqueles mais jovens que a oportunidade vai ser dada. E que eles aproveitam, porque sempre essas oportunidades não chegam. principalmente numa equipe de massa como Colo-Colo. Então eu espero em Deus que juntos todos a gente possa fazer uma excelente competição.
Muito bem, eu deixei para fechar o programa de hoje, se você me permitir, é claro, com uma pergunta que é uma curiosidade minha atualmente. Meu querido Alessandro Azevedo, com quantos anos você está no momento, hein, Alessandro?
Azevedo, você que já tem uma vasta experiência, já disputou tanto a primeira quanto a segunda divisão, qual a mais difícil e qual a maior dificuldade da Série B?
Tony, na verdade,
em cada fase, ela vai inovando e vai trazendo novidades. Nessa terceira fase, serão jogos de ida e de volta. Entendeu? São jogos que acontecem de ida e de volta. E a Bahia ainda continua com três representantes. Por exemplo, na terça, dia 1º de junho, o Bahia joga em Goiânia contra a equipe do Vila Nova e decide na semana seguinte dentro de casa, recebendo a mesma equipe. Teremos também o time do Vitória disputando essa terceira fase da Copa do Brasil. O Vitória vai pegar, vai ter um duelo muito difícil. O Vitória faz o primeiro jogo na quinta-feira, dia 3 de junho, contra o Internacional de Porto Alegre. E depois joga fora no Beira-Rio na semana seguinte. E teremos também no Mineirão o Cruzeiro na quinta-feira, dia 3, recebendo. Esse é um jogo que vai acontecer às 16 horas. O Cruzeiro vai estar iniciando o duelo dessa terceira rodada, terceira fase da Copa, enfrentando o Juazeirense. Na semana seguinte, a equipe de Juazeiro recebe o Cruzeiro. Vamos ver, né, como vai estar o time do Cruzeiro nesse início de Campeonato Brasileiro da Série B e também na volta na terceira fase da Copa do Brasil, Tony Café.
Falando em Série B, a segunda divisão do Campeonato Mineiro tem novidades, tá? Vai ter mata-mata em 2021. A decisão foi tomada em conselho técnico envolvendo as equipes participantes na tarde desta terça-feira, né? O campeonato começa no dia 11 de setembro, Zé Maria, e vai até o dia 18. O campeão e o vice sobem para o módulo 2 em 2022. Ao todo, 15 equipes vão disputar a competição. América TO, Araguari, Araxá, Atlético Três Corações, Betis, Boston City, Contagem, Figueirense, MG, Inter de Minas, Itaúna, Poços de Caldas, Santa Ritense, SE Patrocinense, Uberaba e Varginha, né? Duas equipes anunciaram a desistência da competição, né, Zé Maria? Curiosamente, as duas rebaixadas do módulo 2 em 2020, Mamoré e Cap Uberlândia, né? Aí desistiram da competição.
O estado de Minas é muito grande, né, Tony?
Exatamente.
Então a gente percebe que existe uma intensidade de clubes muito motivados disputando esse campeonato mineiro da segunda divisão. Situação bem oposta, bem diferente da Bahia. Pouca motivação. Já estamos aí há anos que o Baianinho não passa de 6 equipes, né? E olha que, por exemplo, esse Baianinho desse ano, nós já teremos uma renovação muito grande. São 4 novas equipes, entendeu? Porque 4 equipes que antes disputavam a competição preferiram não disputar. Então a gente entende por que o Campeonato Mineiro tem mais motivação, entendeu? Porque lá também sobem 2, entendeu? Isso ajuda muito. É um trabalho que a federação precisa fazer para trazer mais motivação para o nosso baianinho, entendeu? Que é o Campeonato Baiano da segunda divisão.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria Medina é campeão de Hotness City e se isola na liderança do ranking em 5 etapas, 4 finais. E o segundo título da temporada do Circuito Mundial de Surf foi conquistado com louvor nesta segunda-feira, Zé. Após 2 dias de paralisação e com o mar difícil, Gabriel Medina eliminou aí o compatriota Ítalo Ferreira e superou o australiano Morgan Sibilic na final para ser campeão da etapa de Hotness City, um troféu que o deixa isolado na liderança do ranking mundial masculino da WSL, Zé. O homem voltou.
Medina é a grande fera, né, do surf masculino, entendeu? Você vê que já eliminou o próprio Ítalo, né? Ele e Ítalo serão os nossos representantes nas Olimpíadas de Tóquio. Mas, enfim, é um surf brasileiro, né, em alta intensidade, né? Voltando a brilhar, né? E Medina aí no pódio, né? Sempre conquistando, sempre marcando de forma muito positiva. Um ano muito diferente para ele.
Muito bem. 7-4, Liga das Nações, vôlei feminino. Brasil vence o Canadá por 3-1, né? E tá aí, já começou bem, né, Zé Maria?
Então, o início tá bom, né? Apesar do ano, da dificuldade do ano, né? A gente percebe que o esporte brasileiro tem um poder de recuperação impressionante, né? Ultrapassa uma série de dificuldades, né? E é o vôlei voltando, né, a procurar o seu lugar de destaque no cenário mundial.
Para fechar o programa de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Essa redução de equipes, como acontece, né? Aliás, aumentou as equipes mais antes. Essa redução de equipe, ela implica na formação de novos atletas? Do surgimento de novos atletas, no caso do futebol aqui na Bahia?
Não, porque tem mercado para absolutamente todos. Observe uma coisa, Tony. O campeonato da primeira divisão já terminou.
Uhum.
Já sabemos quem é o time campeão, o vice-campeão, o terceiro colocado, o quarto colocado. Sabemos até quem foi rebaixado, no caso, o Fluminense de Feira. Então, esses jogadores, nem todos esses times da Série A do Campeonato Baiano vão ter calendário a partir desse segundo momento, dessa segunda fase. Então, o mercado sempre tem jogadores da primeira divisão, jogadores da segunda divisão. Eu diria que não é essa a questão em foco. A falta de motivação é porque é uma competição que já há algum tempo só sobe um time, né? Então isso traz isso quebra a motivação do Campeonato Baiano, da segunda divisão. No momento que a federação colocarem dois clubes, né, para serem na disputa do Baianinho, para voltarem à divisão principal do nosso futebol, pode ter certeza de que teremos um campeonato, um Baianinho, por exemplo, em vez de seis, mas talvez com 10, 12 equipes, porque a motivação vai ser ainda maior. Mas, no momento, no meu entendimento, o grande entrave desse campeonato da segunda divisão é a fórmula que beneficia as equipes que vão disputar uma competição, enxergando, né, a necessidade de disputar um campeonato baiano da primeira divisão.
Muito bem, recadinho aqui no nosso WhatsApp. Olá, aqui é Deda ouvindo do Mato Grosso do Sul. Queria mandar um alô para a minha família aí, Bicaraí, né? Fábio, Chica, todos irmãos. Minha esposa Emily Andrade aí está curtindo, sempre ouvindo a Gabriela FM. Zé Maria, pode fazer suas considerações finais.
Muito bem, dá um abraço nele. Está muito longe, né, Tony? Curtindo tá Gabriela, entendeu? Uhum. Abraçando a ele. Não perdeu suas raízes, né?
Exatamente.
A nossa querida Ibicaraí, né?
Exato. Já o Rony está em Birapitanga curtindo a gente.
A Terra Santa, sabia disso?
Sim, a Palestina. Sou de lá, sou filho de Ibicaraí. Saí de lá com 16 anos. Uma terra que eu tenho um carinho muito especial. Tenho muitos amigos por lá, né?
Tá bom, gente. Agradeço aí a paciência de todos. Vamos se cuidar, porque o momento ainda pede muita prudência, muita cautela com relação a essa pandemia. E amanhã a gente volta aqui a fechar o Gabriela Esportiva do final de semana, né? A todos, aquele abraço. Boa noite, Tony.
Boa noite, Zé Maria. Zé Maria está de volta amanhã, a partir das 18 horas, aqui no Gabriela Esportiva. Está aqui o Rony em Birapitanga curtindo a gente. Um forte abraço ao pessoal de Birapitanga, tá bom?
102,9 Gabriela Esportiva.